Audiobook grátis apresenta Fermentou na mente dos principais lavradores e paroxos das freguesias do círculo eleitoral a ideia de levar ao parlamento o morgado da Agra de Freimas. Os deputados eleitos até aquele ano no círculo de Calixto Eloy eram coisas que os constituintes realmente não tinham enviado ao Congresso Legislativo. Pela maior parte, os representantes dos mirandenses tinham sido uns rapazes bem falantes, areopagitas do Café Mahari, gente conhecida pela figura desde o Botequim até S. Carlos, e afeita beber na Castalia, quando, para encher a veia, não preferia antes beber da garrafeira do Mata, ou outro que tal ecônomo dos Apolíneos Dons. Em geral, aquela mocidade esperançosa, eleita por Merenda e outros sertões lusitanos, não sabia topograficamente em que parte demoravam os povos seus comitentes, nem entendia que os aborígenes das serranias tivessem mais necessidades que fazerem se representar, obrigados pelo regime da Constituição. Se algum influente eleitoral, prelibando as delícias do hábito de Cristo, obrigar a urna e o senso comum a gemer nos apertos do doloroso parto do Paralta Lisboeta, o tal influente considerava-se idôneo para escrever ao deputado incumbindo-lhe trabalhar na nomeação de um vigário chamorro, ou outra coisa, que foi denominação de bando político, em tempo que a política não sabia sequer dar-se nomes decentes. Pois o deputado não respondia à carta do influente, nem o requerente sabia onde procurá-lo, fora do Mahari. Por muitos fatos desta natureza conspiraram os influentes do círculo de Merenda contra os delegados do governo e a ideia de eleger o morgado foi recebida entusiasticamente por todos aqueles que ouviram falar no adro da igreja, e por quantos ouviram notícias da sua parlenda. O partido, que o mestre escola ganhara de eloquente assalto, cedeu ao império das razoáveis conveniências e conglobou-se na maioria. A verbosidade, porém, do professor não ficou despremiada, sendo nomeado secretário da junta de paroxia. Resistiu Calixto de Barbuda tenazmente às solicitações dos lavradores, que o procuraram com o mestre escola à frente, fato que muito honra este desinteresseiro e reportado funcionário. Neste encontro, o professor excedeu o juízo avantajado que ele propriamente fazia de sua vocação oratória. Mostrou as fauces do abismo escancaradas para tragar em Portugal, se os sábios e virtuosos não acudissem a salvar a pátria moribunda. Calixto Eloy, enternecido até as lágrimas pela sorte da terra de Dom João I, voltou-se para a esposa, e disse, como o agricultor Cincinnatus, aceito o jugo. Assaz receio, mulher, que os nossos campos sejam mal cultivados este ano. Estavam próximas as eleições. A autoridade, assim que soube da resolução do morgado da Agra, preveniu o governo da inutilidade da lucta. Não obstante, o ministro do reino redobrou instâncias e promessas, no intuito de vingar a candidatura de um poeta de Lisboa, mancebo de muitas promessas ao futuro, que tinha escrito revistas de espetáculos, e recitava versos dele ao piano, cuja falta ou demasia de sílabas a bulha dos sonoros martelos disfarçava. Redarguiu o administrador do conselho ao governador civil, que pedia sua demissão para não sofrer a inevitável e desairosa derrota. Quis assim mesmo o governo aliciar no círculo algum proprietário, que contraminasse a influência do candidato legitimista, fazendo-se eleger. Alguns lavradores, menos aferrados à candidatura de Calixto, lembraram à autoridade o professor de instrução primária, estropeando frases dos discursos dele, proferidos na botica. O administrador riu-se, e mandou-os bugiar, como parvoinhos que eram. Por derradeiro, o governador civil fez saber ao ministério que os povos de Vimioso, Alcaniças e Merenda se haviam levantado com selvagem independência e tinham fugido com a urna para os desfiladeiros das suas serras. Pelo conseguinte, não pôde ser proposto o poeta, que beliscado na sua vaidade assanhou-se contra o governo, escrevendo umas feras objurgatórias, as quais, se tivessem gramática a proporção do fel, o governo havia de pôr as mãos na cabeça e demitir-se. À exceção de uma lista, o morgado da Agra de Freimas teve-as todas. A que não tinha o nome simpático aos eleitores, votava em Brás Lobato, professor de instrução primária, secretário da junta de paroxia, e ex-sargento das milícias de Mirandela. Parece que votara em si o mestre escola. Afinal, maculou a alvura do nobilíssimo desprendimento com que perorara em pró da eleição de Calixto. Fragilidade humana. principiou, desde logo, o morgado eleito a refrescar a memória com as suas leituras de história grega e romana era isto entrouxar ciência e enfrechar flores para o parlamento. Depois, releu a legislação dos bons tempos de Portugal, a fim de restaurar os costumes desbaratados, fazendo remoçar as leis, que haviam sido tabernáculo da moral humana guardado pelo temor de Deus. Tosquenejou muitas noites sobre os bacamartes pulvérios e, desde que a manhã raiava até horas de almoço, ia à margem do Douro, que lhe lambia a ourela da quinta, declamar, como Demostenes nas ribas marítimas, ao estridor de uma açude e das rodas de duas azenhas. Os moleiros, que o viam bracejar, e lhe ouviam um vozeamento, benziam-se, pensando que o sábio treslera, ou coisa má lhe entrara no corpo. A senhora Dona Teodora Figueiroa, vendo o marido assim tresnoitado, seguia-o às vezes, de madrugada, espreitava-o de um cabeço sobranceiro ao rio, e benzia-se também, dizendo, dão-me com o homem doido. Chegou o tempo de partir para a capital. O deputado mandou adiante por Almocreve duas cargas de livros, nenhum dos quais tinha menos de 150 anos. Seguia-se, na conducta dos machos portadores, uma carga de persunto e orelheira, substancia cotidiana da alimentação de Calisto Eloy. Depois, outra carga de ancoretas de vinho velho, e na entrecarga uma garrafeira com duas dúzias de garrafas de vinho, que competia a antiguidade com a fundação da companhia. A guarda-roupa do procurador dos povos era modesta, salvo o chapéu armado, calção de tafetá e espadim, com que ele, na qualidade de fidalgo cavaleiro, costumava contribuir para a majestade das procissões de merenda, pegando ao palio. A pessoa de Calisto Eloy de Silos e Benevides de Barbuda foi em liteira, e chegou a Lisboa ao 15º dia de jornada, trabalhada de perigos, superiores à descrição de que somos capaz. De propósito, saltamos por cima dos pormenores da partida, para não descrever o quadro lastimoso do apartamento de Calisto e Teodora. O apartamento de Teodora e Calisto era título para dois capítulos de Lágrimas.